15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E hoje vamos falar do quê? Ora, hoje vamos falar de um tema que nos preocupa, sobretudo porque nós gostamos bastante de viajar, e tem a ver com o facto das cidades estarem cada vez mais descaracterizadas por causa do turismo. Ou seja, com os Airbnbs, com todos os hostels e tudo mais nas cidades para acolherem os turistas, as cidades vão deixar ou deixam de ter no centro os seus habitantes e passam a ter lojas que são maioritariamente de indianos ou de paquistaneses, são lojas que estão abertas até mais tarde, mas que vendem produtos que não são os produtos característicos das regiões, não são os produtos característicos dessas cidades. Portanto, descaracterizam a cidade toda e passamos a ter cidades que parecem quase maquetes e mais nada. E apenas vai quase completar a nossa expressão muito típica portuguesa, que é para inglês ver.
Exatamente.
E isto é verdadeiramente assustador. Nós viemos de uma viagem recentemente à República Checa e tivemos exatamente essa mesma sensação. Queres partilhar, Alexa?
Sim, nós tivemos de férias 7 dias, vá, 8 dias, na República Checa, em Praga, mais precisamente. Temos um casal amigo que vive em Praga, foi uma viagem para também estarmos com esse casal amigo, valeu a viagem por estarmos com eles, eles são maravilhosos, são duas pessoas absolutamente extraordinárias, valeu a viagem, e eu pensei que Praga me ia apaixonar por tudo o que eu ouvi sobre Praga, que era uma cidade linda de morrer, uma cidade que apaixona, das cidades mais lindas do mundo. E, efetivamente, Praga é notoriamente linda. É uma cidade efetivamente lindíssima. Não dá para sentar numa daquelas pontes, para passar numa daquelas pontes, tem 6 ou 7 pontes, já não me recordo, e dizer, olhar à volta para as margens e dizer que é uma cidade feia. É impossível. É preciso não termos qualquer sentido estético para dizer que Praga é feio. Praga é lindíssimo. É uma cidade que dá para andar a pé por todo o lado. Julgo eu, segundo os últimos estudos, a cidade mais segura da Europa, e sente-se, a capital, não é a cidade, a capital mais segura da Europa, e isso sente-se, é capaz de ser a melhor coisa para nós turistas, é sentir, e eu senti isso no momento em que lá chegámos, aliás, partilhei contigo e partilhei com eles, no momento em que lá, na primeira noite, que sentíamos estranhamente segura na cidade. E depois comprovou-se que a minha intuição estava certa. Segundo os últimos números, é a capital mais segura da Europa. É excelente como turista ter a sensação que eu posso andar na rua às 3 da manhã e não me acontece nada, e eu tinha essa sensação, coisa que não se sente noutra capital, não se sente essa segurança. Mas depois é uma capital, para mim, não é? Sem alma. É uma capital que tem um bocadinho de alma de várias coisas e não tem alma própria. A parte de Old Town, onde está o relógio
astronómico,
onde estão as pracetas conhecidas do turismo, onde está o museu mais acima, o Museu do Comunismo, onde está a cara do Kafka, a cabeça do Kafka, portanto, toda esta parte mais, que se chama Old Town, a parte mais turística, é mesmo só turismo. É completamente descaracterizado. É só turistas, é só restaurantes, cada um de sua nação de países, um italiano, um japonês, um chinês, um vietnamita, cada um de sua nação, muito restaurante italiano, mas isso vê-se praticamente em toda a Europa, há muito restaurante italiano por todas as capitais, porque a comida italiana é efetivamente muito boa e é algo que agrada ao palato de qualquer turista e é relativamente barata de se confeccionar. Portanto, é algo que traz muito bom lucro para os donos dos restaurantes. E depois é uma cidade desprovida de identidade. É uma cidade que bebe identidade de todas as culturas que teve, e teve invasões soviéticas muito más, invasões alemãs, beberam muito da cultura e perderam muito a identidade. Aquilo que era Checoslováquia deixou de o ser, passou a ser República Checa. Portanto, há aqui muito a procura de identidade, e eu senti que Praga não tinha identidade. Era uma cidade lindíssima, efetivamente, mas uma cidade maquete que foi construída para ser linda. Foi esta a sensação que me deu. E deu-me muito medo de Lisboa ir pelo mesmo caminho, porque aquilo que eu começo a ver na Baixa Lisboeta é efetivamente uma cidade lindíssima, porque Lisboa é capaz de ser das capitais mais lindas do mundo, e digo isto sem qualquer enviosamento. Eu sei olhar para o meu país e dizer o que é que está mal e o que é que está bem, mas Lisboa é efetivamente lindíssima, mas está a perder aquilo que é característico de Lisboa. Vamos à Baixa de Lisboa e vemos restaurantes que dizem pastéis de bacalhau, e é uma coisa com queijo e especiarias. Aquilo não é pastéis de bacalhau, não lhe chamem aquilo pastéis de bacalhau, não desvirtuem o que é pastéis de bacalhau, porque os turistas não sabem e comem tudo porque não fazem ideia. Portanto, isto não só é mau porque engana o turista, e eu acho que é péssimo enganar turistas, não é assim que se vende um país, e depois desvirtua aquilo que é típico e original de Portugal. E isto é péssimo. Péssimo. E como dou este exemplo, dou o exemplo das alheiras, que é uma coisa que sempre existiu em Lisboa. Alheiras fritas, com batata frita e ovo. Eu sou de Mirandela e isso para mim é uma ofensa. É uma ofensa ver uma alheira assim. Eu sinto-me profundamente ofendida cada vez que vejo uma alheira assim. Porque por mais anos que passem, os lisboetas não sabem fazer uma alheira típica. Então não lhe chamem alheira. Não lhe chamem alheira de Mirandela, porque aquilo não é como se faz uma alheira de Mirandela. A alheira é grelhada, é com batata cozida e grelo, ou couve, mas não é com batata frita e ovo, é grelhada, grelhada, porque a alheira já tem gordura suficiente, não é preciso fritá-la, e muito menos meter-lhe um ovo em cima, e batata frita e arroz, quer dizer, e a seguir uma injeção de insulina, que é para aquilo passar. Portanto, se eu me sinto ofendida só de ver isto, eu imagino a descaracterização que Lisboa está a levar, esta descaracterização de tudo o que é produto nacional, e eu penso que muito, e havemos de falar nisto noutro programa, no que é o patriotismo saudável, eu penso que muito disso é o... muito desta descaracterização vem de uma falta de amor nacional. E a confusão entre amor nacional, amor à pátria, com nacionalismo, que são duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. É tal, eu dou sempre este paralelismo. É a mesma coisa entre eu ter amor próprio e amar-me e desprezar todos os outros. Não, eu posso ter amor próprio e amar-me e amar toda a gente à minha volta. É a mesma coisa aqui. E aqui, esta descaracterização nacional vem porque Portugal não tem amor àquilo que é as suas origens e cospe constantemente nas suas origens. E pronto, e fica aqui a minha análise desta descaracterização do turismo, que vai levar a que o turismo acabe, porque nenhum turista quer vir para Portugal, vir para Lisboa, ver turistas. As pessoas querem vir para cá ver o que é português. Quando chegam aqui e veem o mesmo que há em todas as outras cidades, deixa de haver razão para vir para Portugal. E as pessoas esquecem-se disso.
É, isso é verdade. A descaracterização é algo que está a afetar a maior parte das capitais europeias, e nós já visitámos algumas, e efetivamente é algo que é transversal. Com esta coisa toda de esta febre de aproveitar o turismo, não estamos a perceber que estamos a descaracterizar e estamos a tirar às pessoas aquilo que elas querem vir ver. E se em muitos sítios, noutras localizações da Europa, como por exemplo no caso da República Checa, que tem uma série de países circundantes, em que a pessoa em 2 horas mete-se de comboio desde o sítio onde está, do país onde está, no centro da República Checa, em Praga, nós não temos isso. Nós somos uma ponta da Europa. Quem cá vem, vem porque quer nos ver. porque não há mais nada para além disto. A seguir a isto é o mar, portanto não há mais nada para além disto. Portanto, se nós não mantivermos a nossa cultura, a nossa identidade, que foi aquilo que primariamente trouxe as pessoas até a nós, então não estamos a oferecer, não temos nada mais para oferecer. E a verdade é essa, é não temos nada mais para oferecer. Eu tenho muito receio disso. Em Praga, aquilo que vimos é tem uma coisa muito melhor que tem, do que tem em Lisboa, e que já tinha observado também em outras cidades, como por exemplo no caso de Edimburgo, que é eles têm um PDM, um plano diretor municipal, que obriga a que as casas tenham determinadas características e não podem fugir dali, ponto. E então há uma uniformidade nos bairros relativamente à construção das casas, e não há uma casa mais pequena, uma de cinco, um prédio de 5 andares com outro de 10, com outro de 8, com outro de 15, não há isso. Não há prédios que um estilo moderno, outro estilo antigo, outro estilo não sei o quê, um revestido, um sem revestimento, não há, é tudo igual. É óbvio que no meio disto tudo temos uma traça que foi escolhida propositadamente para dar a ideia que estamos a ver um país com centenas de anos de história, quando na verdade estamos a ver prédios que foram construídos nos anos 80 e nos anos 90. Portanto, e isso para mim entristece-me, e isso para mim é... Lá está, estou a ver, é quase como ir a Hollywood e estar a ver um cenário muito bonito que foi construído para me mostrar o que é que seria, mas na verdade não é. E viajar para ver uma coisa que não é, para mim custa-me. Custa-me sobretudo no caso da República Checa, porque não existe nada sobre a Checoslováquia. Eu não vi nada na República Checa. Na República Checa, não, perdão. Em Praga. Eu não vi nada em Praga que me recordasse do que era a Checoslováquia. Não sei se há ali alguma coisa latente ainda por resolver relativamente, ou se é uma coisa transversal na República Checa e que há ali alguma coisa ainda por resolver, um pouco como vemos em Berlim, não é? Que há ali uma culpa latente e que a coisa não, ainda não deram a volta àquilo, mas é, não é na Alemanha, é em Berlim, e eu aqui como também não percebi, porque não fui ver, não fomos ver o resto da República Checa, não percebi se é Praga ou se é na República Checa. Eu espero que seja apenas em Praga, porque devemos ter orgulho naquilo que fomos. Isto é um ponto que eu acho que as pessoas devem terem, e hoje em dia, sobretudo, se devem ensinar. Nós, como toda a gente, como todas as histórias de todos os países, nós tivemos coisas positivas, tivemos coisas boas e tivemos coisas más. E devemos ter o conhecimento de todas. E o conhecimento de todas deve ser divulgado. Não devemos deixar de falar das coisas más, nem deixar de falar nas coisas boas. Devemos falar em todas. Mas devemos ter algum orgulho naquilo que conseguimos ser, onde conseguimos chegar. Porque a história de todo o mundo é feita de conquistas. Todo o mundo em algum momento foi conquistado e noutro momento foi conquistador. E é assim que se formaram os países. É assim que todas as nações nascem. Não há hipótese. Não há nenhuma nação que tenha nascido impávida e serena e que foi sempre paz e que nunca fustigou ninguém, nunca castigou ninguém. Isso não existe. Portanto, tudo é assim. E devemos ter orgulho daquilo que somos. Devemos ter orgulho da nossa identidade. Há coisas que levam tempo a perceber. Por exemplo, eu levei muito tempo a se calhar perceber a importância de haverem ranchos folclóricos, a importância de se fazerem os caretos, a importância da gaita mirandesa, a importância das alheiras de Mirandela e da sua história. Eu levei muito tempo a perceber isso, se calhar tempo demais, mas felizmente hoje posso dizer que tudo isso me é próximo e que sinto um carinho muito especial por cada uma destas coisas, que faz parte da minha cultura. Vão dizer que o rancho é fuleiro e tal. Não interessa, isso não interessa nada. O rancho não está feito para ser hipster, para ser moderno. É uma caracterização de um tempo. Fomos assim e eu não tenho que me sentir menos orgulhoso por ter sido assim.
Claro.
Aprendam a ter amor ao país, porque só tendo amor ao nosso país é que nós vamos conseguir efetivamente manter um turismo verdadeiro. Ou seja, manter um turismo, não é um turismo verdadeiro, é manter um turismo. É sendo verdadeiros a nós próprios, mostrando aquilo que é nosso, mostrando aquilo que são os portugueses, porque é isso que levam as pessoas a vir cá. quando nós conhecemos uma pessoa lá fora que conhece português, é português é o quê? Ah, são hospitaleiros, são amigos, são não sei o quê, são bem dispostos, gostam de festa, gostam
inglês.
Disto. Portanto, desenrascam, são ótimos a receber e tal, estão sempre a querer comida, dar comida. Portanto, vamos efetivamente pegar naquilo que nós temos de melhor, que é autêntico, que é nosso. Não precisamos de importar nada lá de fora, não precisamos de tuk-tuks. Por exemplo, nós temos tuk-tuks em Portugal. Vamos pensar numa coisa. Queremos, e somos a cidade das sete colinas, e temos dificuldades, se calhar, em levar as pessoas mais idosas a ver essas sete colinas, porque temos miradores em todas elas, e é espetacular. Sim, senhora. E por que não, em vez de irmos buscar em tuk-tuks que não são nossos, não revitalizar uma marca que é nossa? Como o Sado. Nós tínhamos um carro feito em Portugal, o Sado. Por que não pegar nesse carro, que era um microcarro, adaptá-lo, fazê-lo elétrico, e temos uma coisa que é nossa? É nossa, é portuguesa. Nós tivermos várias marcas de carros que poderíamos revitalizar algumas delas. A Altera, o MM, etc. Porque faz falta efetivamente isto. Faz falta termos algum orgulho em nosso e queremos efetivamente mostrar aquilo que é nosso. E não pensarmos que somos mais bem aceites se trouxermos para cá coisas de outros países. Porque não é assim. Não é isso que os estrangeiros querem ver. Não é isso que leva as pessoas a Portugal. E pronto, já nos estendemos um pouco mais, foram 15 minutos mais um. Para a semana cá estaremos novamente com mais um tema, mais 15 minutos e duas opiniões. Obrigado e até para a semana.
Até para a semana.
15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras aqui na sua RLX.